Tô achando que ela sextou mais cedo. Pronto. Você não avisou ela que é 22 horas, não?
Me perdoe aí. A internet deu uma bugada. Foi de arrasto, mas a gente recuperou aqui. O Caio Suassuna, Marcos Valença, que é sobrinho neto do grande Ariano Suassuna, é uma promessa da base do Bahia. Tinha até passagens por clubes de fora, pelo Náutico, Capibaribe também, né? Então, o Caio Suassuna veio na sub-20, clube 17 do Bahia, ter tido oportunidades. Caio Suassuna já teve oportunidades ano passado, não teve grande aproveitamento, mas agora, né, segunda época, ciclo, o Caio tem aproveitado bastante e obviamente que isso é uma grata surpresa.
Pois é, tem gente mandando mensagem aqui, vamos só começar aqui. Está sem ritmo, isso prejudica muito o jogador. Eu acredito que esteja falando do Ronaldo, né? O Ronaldo, goleiro da equipe do Bahia, que deve ser o titular da partida de amanhã contra o Botafogo. Tem mais gente botando aqui, o San Ribeiro Nascimento. Amanhã o Pipoca Fogo vai ressuscitar o Bahia. Rapaz, deixa eu ver aqui. Mensagem para Reinaldo aqui. Reinaldo já foi. Reinaldo, essa hora já deve estar chegando em casa comendo uma belíssima fatia de bolo e indo dormir. Como é que é? É isso! Deve estar se deliciando com uma torta lá. E aí agora daqui a pouco vai dormir o nosso grande Reinaldo. Você pode mandar sua mensagem através do nosso WhatsApp 71996542750. Tem um vídeo? Ah, tá. Pensei que estava me oferecendo alguma coisa. Mas a galera participando
lá
com a
ele.
Gente.
Lá ele.
Lá ele.
Lá elíssimo.
É porque você não viu o sinal que ele fez pra mim aqui, mas tudo bem. Vamos seguir aqui participando do ô Flávio, me diga uma coisa. Acevedo fora. Na sua visão, no seu entendimento, quem deveria assumir a titularidade nesse setor do Bahia? Eric, voltando de suspensão, é a opção mais confortável para o técnico Rogério Ceni, visando esse confronto contra a equipe do Botafogo?
É uma boa pergunta, Marcos, porque além da saída do Nico Acevedo, nós temos também a problemática do Jean Lucas e em paralelo com o Everton Ribeiro. Nós temos também essa problemática. Eu, por exemplo, não iria de Jean Lucas, eu iria de Rodrigo Nestor, inclusive falei isso ontem.
Você iria de Nestor, rapaz?
Iria.
Rapaz!
Iria de Nestor.
Você ainda acredita em Nestor?
Rapaz, não é que eu acredite em Nestor, mas a partida que ele fez contra o Grêmio no segundo tempo foi melhor do que a de Jean Lucas. E eu acho que o torcedor do Bahia tá precisando de umas férias de Jean Lucas, na verdade, né? Acho que ele tá precisando dar uma descansada na imagem, evitar críticas mais exacerbadas. Acho que o Rodrigo Nestor poderia contribuir, quem sabe, eventualmente, o Jean Lucas entraria no segundo tempo, mas eu entraria de Nestor no lugar do Jean Lucas, junto ali com o Everton Ribeiro, porque eu não acredito que o Rogério Ceni vai colocar o como é o nome do moleque lá, rapaz?
David Martins.
O David Martins, mas no lugar do Acevedo, eu colocaria sim o Eric, né? O Eric, eu acho que ele é a peça que vai encaixar ali no sistema defensivo do Bahia. E para compor o sistema defensivo, eu iria de Gilberto, porque ele tem uma maior maturidade do que o Roman Gomes. Muito embora eu também concorde com você que o Roman Gomes fez uma boa partida contra o Curitiba.
Mas você acha que, por exemplo, aí é loucura minha aqui, viu? Tô dando uma de Fábio Gomes agora. Tô andando muito com ele. Tem que tomar cuidado. Mas é o seguinte, Marcos Vitor no meio de campo, Everton Ribeiro e Eric, não seria uma formação pra te agradar não, Flavão?
Eu não sei se o Marcos Vitor entraria ali na frente de zaga. Eu já vi ele jogando também com frente de zaga, mas dado o contexto, Marquinhos, do contexto do Bahia de crise e aperto, eu acho que o Rogério Ceni não vai inventar agora. Pode ser que na volta da Copa do Mundo ele dê uma inovação aí na posição do Marcos Vitor, que não foi testado ainda nessa formação do Bahia, nessa posição de frente de zaga. Então eu não acho que ele fará esse experimento agora, tá? Muito embora eu ache possível, tá? Mas eu acho que ele vai ser um pouco mais conservador e não arriscar o Marcos Vitor ali naquela posição. O Marcos Vitor que tem feito boas partidas, ou melhor, ele fez uma boa partida contra o Remo, foi o destaque do Bahia lá no Mangueirão, no jogo da volta da Copa do Brasil, mas não teve a sequência. Eu até falei no último jogo, aqui contra o Grêmio, que eu manteria o Marcos Vitor ali no lado direito do Bahia, no lugar até mesmo do David Duarte, com o Ramos Mingo, mas o Rogério Ceni não apitou assim. Eu não colocaria o Marcos Vitor nessa posição agora não, Marcos, mas eu acho que seria sim uma oportunidade na volta da Copa do Mundo.
Pois é, meu caro Flávio Lodeiro, o nosso Eric até falou com a imprensa hoje, e depois a gente vai dar um jeito aqui de tentar ouvi-lo, mas ele é um jogador que chama a atenção da equipe do Bahia pela sua volta, né? Tem um ouvinte mandando mensagem? Vamos com o ouvinte aqui para poder mandar essa mensagem aqui pra gente no ar e a gente ir acompanhando aqui.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Valença, boa noite. E aí, rapaz? Quantos mil torcedores já tem na Arena Futebol? Mais de 20? 20 mil? Rapaz, sei não, né? O time do Bahia é difícil dar público zero. Pra mim, 10 mil pessoas tá de bom tamanho. Será que o Bahia vai amanhã? Rapaz, não tô confiante, não. Por isso que alguns dizem que eu sou pessimista. Esse Bahia não tá de confiança. Será que é amanhã? Vou botar 1-1. Vamos agora. Esse time do De Braga de novo amanhã, né? Mas amanhã a torcida, eu acho, falei o seguinte, que a torcida do Bahia vai ser 2. Se for bem, logo no início, a torcida vai aplaudir. Mas se for mal, eu vou estar contra, viu? Quem sabe queria até apoiar o Botafogo. Mas vamos aguardar. Almir Camassari.
É, rapaz, o torcedor tá desconfiado, viu, Flávio? Você já falou que vai ter protesto aí do torcedor. O torcedor, você já citou aqui, em torno de 21 mil check-ins já feitos para o jogo de amanhã. Jogo 5:30, rapaz, 5:30.
É um horário 5:30.
É um horário diferente, né? Eu tô até meio perdido que horas eu vou chegar lá na Fonte Nova, mas vai dar tudo certo. No final dá tudo certo. Pode ficar tranquilo. Viu, Rocha? Vitória também, podem ficar tranquilos que eu vou chegar em tempo. Tranquilo. Pra poder comandar essa jornada esportiva que amanhã começa às 16h entre Bahia e Botafogo. Flávio, você gosta muito de números, né? A gente percebe, inclusive no grupo a gente percebe bastante que você gosta de números. Esse jogo do Bahia tem algumas características, né? O Bahia é o segundo time com a maior sequência sem vencer na Série A neste momento. São 6 jogos. O primeiro está disputando o campeonato sozinho, né? Que é a Chapecoense. Nós estamos na 18ª rodada, pro Bahia é a 17ª, né? Mas a Chapecoense, para você ter noção, são 15 partidas sem vencer. Temos também uma coisa que chama muito a atenção. Pelo menos pra mim. O Bahia, o ano passado, fez uma belíssima campanha como mandante. Hoje, estaria na zona de rebaixamento neste quesito. O Bahia tem a 18ª campanha como mandante no Campeonato Brasileiro da Série A. São 10 pontos conquistados. Um aproveitamento de 41%. É muito pouco, viu? E ainda tem o seguinte, nas últimas 10 rodadas, o Bahia só tem aproveitamento superior à Chapecoense, que disputa o campeonato dela. A Chapecoense tem 2 pontos conquistados, um aproveitamento de 6.67. O Bahia, ao lado do São Paulo, tem 30% de aproveitamento. E o São Paulo tá à frente, porque o São Paulo tem um saldo negativo de -2. Enquanto o Bahia tem um saldo negativo de -4. A gente percebe que existe nesse momento uma instabilidade nesse elenco do Bahia e uma instabilidade muito, muito forte, e esse clima de hostilidade na arquibancada da Arena Fonte Nova a expectativa é amanhã também é disso. Pedir pro torcedor que for pra Fonte Nova ir num clima de paz. Eu acho que protestos são válidos desde que não tenha violência, certo? Desde que não tenha violência. E outra coisa que também pra mim vale muito neste momento, que é o seguinte: durante o jogo, tenta não vaiar o jogador. Eu sei que é difícil, que tem muitos jogadores que já estão marcados e que o torcedor já vai entrar meio que como seria o caso de João Paulo, na minha visão. Mas tenta não dar uma pressionada maior. Não vou ensinar o torcedor como deve torcer. Isso pra mim tá longe. É só um pedido pra que a gente possa ter um clima, talvez, de ajuda ao Bahia neste momento, pra poder se livrar aí dessa zica. Dessa zica misturada com incompetência que traduz os últimos resultados do Bahia. Então a expectativa é essa, Flávio, o Bahia que, pra mim, na frente vai ser Eric Pulga, vai ser o William José e muito provavelmente o Kike Oliveira. Eu já pensaria no Sanabria, não vou mentir. Mesmo que tenha que trocar ele de lado com o Eric Pulga. Sendo que o Sanabria também, quando chegou, a expectativa é que ele jogasse nos dois lados, né? Assim como o Kike Oliveira. Mas eu não sei você, mas essa parte ofensiva do Bahia, ela precisa de novidades, até porque, Flávio, o Bahia hoje, apesar de ter uma posição, eu considero ok, né? É o sexto melhor ataque do Campeonato Brasileiro, ao lado de São Paulo, Santos, Cruzeiro e Atlético Paranaense, com 23 gols marcados. Porém, Flávio, a gente percebe que em termos de possibilidade do Bahia realizar mais gols, a gente já tem uma questão que chama mais atenção, que é justamente essa falta de pontaria no time tricolor. Você concorda comigo?
É, rapaz, são muitas observações que você fez e eu concordo com grande parte dela. Apenas a questão da torcida, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado, porque já existe aquele movimento relacionado ao público zero. O torcedor do Bahia já não está muito satisfeito com o time. É, então é possível que o torcedor vá para o estádio para vaiar mesmo, viu, Marquinhos? Eu concordo com você que não é saudável vaiar durante o jogo. Mas no momento que o torcedor vive, eu não vou também dizer que ele não vai. Eu acho que ele tem que ir para o estádio e ele tem que fazer o movimento que ele acha que tem que fazer. Claro que vaiar durante o jogo não ajuda, né? O Almir de Camaçari, que nos perguntou aí quantos mil ingressos já tem vendidos, Almir, são 21 mil ingressos já feito check-in até o dia de hoje, divulgado pela assessoria de comunicação do Bahia, né? Ela divulgou pela manhã. Então são 21 mil ingressos já feito check-in, então devemos ter um público entre 25 e 24 mil pessoas ali. É um jogo de grande apelo. A gente sabe que o Botafogo vai chegar também para ver o time da Fonte Nova. Para você ter uma ideia, o Bahia tem a décima melhor defesa do campeonato. O Bahia tem a décima melhor defesa. Já o Botafogo tem a 19ª melhor defesa. Só ganha ali para Chapecoense, né? Tem o mesmo número de gols sofridos, Marquinhos, do Clube do Remo. São 29 gols. Bahia sofreu 22 gols e o Botafogo sofreu 29 gols. No entanto, o Botafogo tem o melhor ataque da competição. É uma dicotomia, né? São 30 gols marcados em 17 jogos, porque o Botafogo também tem um jogo a menos. Melhor, 16 jogos. O Botafogo também tem um jogo a menos, porque é o jogo exatamente contra o Vitória, né? O Bahia tem o jogo contra o Chapecoense e o Botafogo contra o Vitória. Então, o Botafogo tem o melhor ataque da competição para enfrentar, Marquinhos, essa defesa do Bahia, que deixa muito a desejar no campeonato. Depois que o Ronaldo se contundiu, foi ladeira abaixo. Até então, a defesa tinha apenas tomado uma derrota, que foi contra o Rings lá no Chile, e depois disso o Bahia vem numa sequência nefasta de derrotas, e nos últimos 10 jogos o Bahia ocupa a penúltima colocação junto com o São Paulo, marcou 9 pontos de 30 possíveis, só ganha da Chapecoense, que marcou 2 pontos de 30 nos últimos 10 jogos. Então o torcedor do Bahia vai ter que ter muita paciência e reze a Deus, torcedor, porque se o Bahia sair atrás, o Bahia dificilmente vira jogos. Esse ano, por exemplo, o Bahia só virou dois jogos. O primeiro jogo foi contra o Corinthians, primeira rodada do Brasileirão, 2-1 Bahia lá na Vila Belmiro, e o segundo jogo foi exatamente contra o Vitória naquela final do Campeonato Baiano, onde o Bahia saiu atrás e o Jean Lucas marcou dois gols, né? Então o Bahia vai precisar ter muita paciência para não tomar o primeiro gol, porque se tomar o primeiro gol, Marquinhos, fica difícil de virar, né?
Só para poder a gente trazer e você observar o quão esse momento é complicado para o Bahia, se o Bahia não vencer o jogo amanhã, o Bahia vai chegar à marca de 6 partidas sem vencer em casa e vai igualar um recorde negativo de 2019, quando ficou 6 partidas sem ganhar como mandante. Neste ano, na verdade, o Bahia ficou até 8 jogos sem ganhar como mandante. Foram 5 empates e 3 derrotas. Mas vai chegar a marca de 6 jogos sem vencer em 2000. Perdão, volta tudo. Sem vencer em casa são 6 jogos, igual a 2019. E nesta mesma temporada, o Bahia ficou 8 partidas sem vencer como mandante. Então, pra quem não lembra, o Bahia não ganha em casa, perdeu pro Palmeiras 2-1, perdeu para o Remo 3-1, jogo de ida da Copa do Brasil, empatou com o Santos 2-2, perdeu para o Cruzeiro 2-1 e na última rodada acabou empatando com o Grêmio em 1-1. Então esse é o momento do Bahia para esse jogo contra a equipe do Botafogo. O Bahia já fez campanha, inclusive, nas redes sociais, pedindo apoio do seu torcedor para esse jogo, e isso acaba, quem sabe, cativando, levando para o lado emocional os torcedores do Bahia para poder acompanhar. Jorge Reis Silveira, boa noite, pessoal. O modelo de jogo do Rogério Ceni é o 4-3-3, kkk. Boa noite, Valença e Flávio Lodeiro. Pra vocês, como classifica David Duarte? Bom, regular? Como é que você vê o David Duarte nesse setor defensivo do Bahia? Pra mim, hoje é o melhor zagueiro do Bahia.
Eu classifico, Marquinhos, o David Duarte como um bom reserva. Eu não gosto muito do estilo de jogo do David, apesar de reconhecer que ele tem muito valor agregado nessa defesa do Bahia, assim como o Ramos Mingo. Ainda considero o Ramos Mingo talvez um ou dois passos à frente, sobretudo na agilidade. O David Duarte, ele toma muito drible fácil, né? Ele não consegue marcar o jogador para poder evitar que ele vire. Quando o jogador vira, aí fica aquele perigo, porque ele não consegue acompanhar. Mas dentro do que nós temos hoje no time do Bahia, o David Duarte é o jogador que está em destaque. Sobretudo porque temos o Canu, temos o Marcos Vitor, temos o Gabriel Xavier, que não são nem perto do desempenho do David Duarte. Então isso compromete bastante. O Bahia, observe, deve ser bom no jogo aéreo. E aí, quando o Rogério Ceni escolheu o David Duarte pela esquerda e o Marcos Vitor pela direita contra o Remo, nós entendemos, o Canu, acho, foi o Canu que ele escolheu. Nós entendemos que ele escolheu como uma forma de elevar o nível da zaga, elevar o nível, a estatura, né? E contra o Curitiba, depois do jogo contra o Grêmio, qual foi o jogo que mais sofreu? De cabeça. Então é importante destacar isso. O Bahia tem sofrido gols de cabeça, né? Então eu acho que o Bahia precisa buscar um zagueiro pela direita. É importante que o Bahia tenha na sua zaga o seu ponto forte, mas obviamente que a zaga do Bahia tem tomado uma média de 1,8 gols por jogo. É muito gol tomado nas últimas rodadas. O Bahia tem feito realmente péssimas partidas na defesa. Não tem segurado os ataques defensivos, né, na parte defensiva. Então isso é comprometedor. Eu considero o David Duarte um zagueiro regular, um bom reserva. obviamente que o Bahia não tem um zagueiro pela direita que seja melhor que ele hoje no elenco do Bahia.
Pois é, essa é a grande questão. O Bahia não tem hoje jogadores que possam brigar por essa titularidade. Eu vou colocar Michel Araújo, aí eu vou botar Rodrigo Nestor, e aí eu vou mais além, talvez até com o Ademir, que esse ano não tem apresentado bom futebol. Então eu acho que é por aí. Eu acho que o Bahia precisa de peças de reposição para vários setores do time, não se ater apenas a uma peça. Eu acho que o Bahia precisa, e daqui a pouquinho, Flávio, quando a gente voltar do... temos break, né? Daqui a pouco, quando a gente voltar do break, a gente traz também um paralelo pra poder começar a pensar. Porque o Bahia encerra essa primeira parte do campeonato amanhã. Vai ter um período de 50 dias fora e tal, vai ter férias, depois volta todo mundo pra atividade, uma pré-temporada, no meio então seria uma intertemporada, mas que a diretoria do Bahia já esteja pensando em reforços. Porque reforços serão necessários caso a intenção do Bahia seja brigar na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. Vamos ao break, daqui a pouquinho o Flávio vai chegar e vai dizer assim, ó, se ele fosse Cadu Santoro, se ele fosse Rogério Ceni, quais seriam as peças e quem seriam os jogadores que deveriam deixar o elenco tricolor? Daqui a pouquinho a gente volta, são agora 9:30. Vamos ao break.
Republicanos. Roberta Caires, vereadora de Salvador.
Vamos lutar por mais saúde, educação e bem-estar para nossa população. Venha com a gente para mudar a Bahia.
Rogéria Santos, deputada federal.
O Republicanos quer fazer mais por você. Somos o partido que luta pelas verdadeiras causas da mulher, com respeito aos valores da família e sob a proteção de Deus. Vamos sim trabalhar para mudar a Bahia, com dedicação e muito amor no coração.
Felice, Republicanos 10.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Marconi Amaral. Faço parte do PSD, o partido que apoia o esporte como caminho de inclusão, criando mais oportunidades para os jovens.
Eu sou o deputado Ricardo Rodrigues. Eu sei que o campo é a base do desenvolvimento. Por isso, caminho junto com o PSD Bahia, um partido que apoia quem produz e leva comida na mesa dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 5-5.
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui. Itapuã. A partir das 16h, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia e Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20h tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória Santos.
E o nosso time já tá escalado. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca.
José Eduardo.
Perca! Rodada dupla do Brasileirão! Bahia e Botafogo e Vitória e Santos! Neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol!
Itapuã FM!
É
pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
De novo, trazendo pra vocês a voz do tricolor. Quase que eu confundo tudo. 21 horas e 34 minutos. Flávio Lodeno, Santoro Ceni. É com você, irmão. Quais posições o Bahia deveria investir pra começar a temporada, a intertemporada, na verdade? Quais jogadores você daria um cheque pra desse? Vai lá, meu irmão. Vá curtir. Vá pra outra equipe. E quais movimentações você acha que o Bahia vai fazer? Eu trouxe logo um pacote. Vai Flávio, Lodelo, Santoro, Ceni da vida. É com você, meu irmão.
Eu tive aqui a notícia, né? A gente tá falando um pouco sobre... sobre alguns jogadores, né? Entre eles, vou dar um abraço pro Adson aqui, pro Celi dos Santos, o Lucas Barral também tá aqui junto com a gente, um abraço. Mas o Adson trouxe aqui uma informação que já tinha sido veiculada em janeiro, né? O Guido Herrera, goleiro do Tadjeres, de 35 anos, tem contrato com o time argentino até o final de 2016, até 2026. Tá no Tadjeres desde 2016, há 10 anos. Ele tinha sido sondado pelo Bahia em janeiro, mas não teve novas informações sobre o Guido, viu, Adson? Essa é a informação que a gente tem para você sobre goleiro. Não temos informações sobre sondagem de goleiro. Você tem alguma coisa aí, Marquinhos?
Não.
Não, né?
Não.
Eu também não vi nada sobre sondagem de goleiro. Mas o Bahia, na minha opinião, tem que trazer um zagueiro pela direita. Alguns jogadores tinham sido sondados no início do ano, por exemplo, o Facundo Moura é um desejo antigo do Bahia, jogador do Racing. Em agosto do ano passado tinha sido sondado, final do ano também tinha sido especulado no Bahia. O Bahia acabou trazendo o Román Gomes. Facundo Moura, que jogou a semifinal contra o Flamengo e foi muito bem no Maracanã e também lá no El Cilindro, o estádio do Racing, né, da Argentina. Então, acho que o Bahia precisa contratar um zagueiro para a direita, de repente um lateral esquerdo para para saída ou não do Luciano Juba. A gente não sabe como é que está a situação do Juba, porque se chegar uma proposta apetitosa, o Carlos Sandoro vai vender o Juba. Isso aí eu falo com toda certeza, porque o Bahia vai ter um prejuízo de cerca de 150 milhões de reais esse ano pelas ausências na Copa Libertadores, Copa Sul-Americana e também na Copa do Brasil. Então, esse prejuízo estimado, objetivo, obviamente, um prejuízo intangível, né? Que é com o seu torcedor, com as vendas de patrocínios, acessórios, pontuais e tudo mais, né? O Bahia vai ter um prejuízo grande. Já na frente de zaga, eu não traria ninguém. Eu acho que o Eric, o Acevedo e também o Alexandre, tá bem servido naquela posição. Na posição de meia, eu acho que o Bahia precisa trazer um jogador, né? Pelo menos uma ou duas peças ali no meio campo, porque o Everton Ribeiro já dá sinais de exaustão e não deve renovar com o Bahia. E no ataque do Bahia, eu traria um ponta direita no lugar de Ademir. E lembrando, Ademir e Marquinhos tem lugar no Bahia até o dia 31 de dezembro de 2026. Ele tem contato com o Bahia e o Bahia não deve renovar com o Ademir. Deve ser negociado aí, ou vendido, ou emprestado, até a sua falta de. Até a sua. A sua, a sua a falta não. A sua. A seu cumprimento do contrato. E um atacante. O Bahia tem dois atacantes. E se somar não dá um, que é o Everaldo, que não é do Bahia, está emprestado pelo Fluminense, né? Apesar de o Fluminense ainda dever o Bahia um numeral importante pelo Everaldo, e o William José, que também tem contato com o Bahia até esse ano, então ele não deve ficar no Bahia, isso é o que indica. Então o Bahia tem o Caio Suassuna, tem o Del, tem o Juan Pablo, que deve retornar, um retorno importante do Juan Pablo pelo lado direito, é importante. Então eu acho que o Bahia precisa trazer aí de 3 a 4 peças, além de eventualmente o goleiro, que a gente não sabe se o goleiro do Bahia, o Marcos Felipe, vai ser reintegrado ao elenco. Eu acho que sim, pelas conversas que eu tenho, ando tendo com alguns, com as pessoas, o Marcos Felipe vai ser reintegrado ao elenco, né? O Léo Vieira só deve voltar em meados do ano que vem, é uma lesão muito dura do Léo Vieira, é a mesma lesão do Ronaldinho Fenômeno, ele tem 35 anos, o Ronaldinho tinha 23 quando lesionou, então é importante dizer isso. Então, de 3 a 4 posições, Marquinhos: um goleiro, um zagueiro pela direita, um meia e um atacante, são essas posições que eu traria.
Beleza, Flavinho, vamos ouvir o volante Eric, ele que é jogador do Bahia, volta depois de cumprir suspensão automática, deve ser titular. A dúvida que eu tenho é qual seria a posição, mas acho que ele vai como primeiro homem no meio de campo, e ele vai chegar falando justamente desse retorno, desse reencontro com o torcedor, se ele prefere jogar de primeiro ou segundo homem no meio de campo. Chega mais, Eric.
Bom, estão sempre me perguntando a respeito do meu posicionamento, se primeiro ou de segundo volante, né? Mas eu sempre deixei bem claro que a minha vontade é estar em campo, né? Eu acho que quando eu jogo como segundo, né? Como a gente diz, mais como um 8 ali, né? Na ponta do tripé, evidencia as minhas características de pisar na área, de chegar como elemento surpresa, e como primeiro volante, eu consigo ajudar mais na marcação e também ajudar um pouco na saída de jogo, né? Mas independente de qualquer coisa, vou estar sempre dando o meu melhor para ajudar o Bahia a conquistar os objetivos.
Pergunta de Nilson Luiz, Igor Sacramento. Eric, por que o Bahia cria tantas chances e não faz o gol para matar o adversário? Você acha que de alguma forma psicológico nesse momento ele atrapalha?
Cara, eu acho que é um questionamento que a gente vem tendo internamente também, visto que a gente vem tendo muitas oportunidades durante as partidas, né? Eu vi uma estatística de certa forma negativa, de que nosso time é o time que mais acerta bolas na trave, então é um impeditivo para que a gente faça os gols, mas mostra também que a gente vem criando. Mas eu tenho certeza que com o trabalho diário, uma hora ela vai bater e vai entrar, não vai ter, vai ser inevitável, porque a gente vem trabalhando forte e uma hora as coisas vão voltar a acontecer. Como o início do ano começou de forma muito boa pra gente, muito positiva, né? Com triunfos importantes fora de casa também. E agora é o momento de a gente voltar a vencer dentro dos nossos domínios, né? E trazer o nosso torcedor pro nosso lado novamente.
Tá aí então a palavra do Eric. Você viu que ele ficou chateado, viu, Flávio? Você fica dizendo que ele tem que ser primeiro homem, que ele não pode ser segundo homem, que não sei o quê. Ele tá pirado aí, viu? Ele disse que o importante pra ele é ser titular e jogar. Você acha que é isso mesmo aí, Flávio?
Acho que o Eric tem toda a razão. Ele é um dos poucos atletas aí que nessa temporada de 26 tem um destaque especial, né? O Eric veio fazendo uma temporada boa em 2025, se lesionou de uma forma severa, só conseguiu voltar no final do ano do 2025, né? Mesmo assim ainda conseguiu fazer alguns gols. Então o Eric é um volante muito dinâmico, né? Muito moderno, ele se adapta muito bem às posições, é um volante moderno. O que é um volante moderno, Flávio? Pisa nas duas áreas, é box to box, né? Ele aparece na defesa e também no ataque, tem um bom jogo aéreo, né? O Eric, ele tem valor agregado, com certeza, ele é um dos poucos aí que se salva nessa temporada. Ele com o Nico Acevedo, acho que o Ramos Mingo caiu bastante, então ele tem que estar jogando, né? Eu acho que essa frase, inclusive, já foi utilizada por outros personagens do futebol brasileiro que queriam, inclusive, jogar no gol. Eles querem estar jogando, não querem ficar fora. Eu acho que essa vontade, essa fome, é a fome que associa o torcedor do Bahia com a sua identidade, né? Porque a gente precisa ter a observação da vontade do jogador. É assim no Vitória e é assim no Bahia também. Então o Eric, ele quer estar jogando. Eu acho que o Eric tem feito boas partidas, salvo uma outra partida que ele não foi bem, mas ele dentro do campo, ele tem contribuído bastante. Eu acho que o Eric deve ser titular no lugar do Nico Acevedo. Eu não me surpreenderia se ele tivesse uma formação no meio campo diferente do que ele tem feito, com o Jean Lucas saindo, com o Rodrigo Nestor e também com o Everton Ribeiro.
Tá aí então a palavra do nosso grande Flávio Lodelo. Tem o pessoal mandando mensagem até aqui no YouTube. Renato Maia, Marcos Valença, parabéns, Marcos Valença. Você merece estar com o FM. Tá investindo pesado, tô gostando. Investindo pesado mesmo, eu tô com mais de 90 quilos. É um peso enorme mesmo. Mas tem mais gente mandando mensagem pra gente aqui, Everton.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Marcos Valença. Boa noite, Flávio Lordeiro. Joilson Bahia, Fazenda Grande do Retiro. Se fosse Rogério Guardiola Fênix, entrava com o time assim, ó: Ronaldo, Ronan Gomes, David Duarte, Canu, Zé Guilherme na lateral esquerda, Sidney no meio, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Purga e ele, William José, Omigo. Esse time aí, esse time sem novidade nenhuma, esse time aqui vamos ganhar do Botafogo. Com certeza amanhã, Bahia 2-0. Um gol no primeiro tempo, outro gol no segundo, viu? Tô aqui, tô na melhor Itapuã FM, valeu? Aquele abraço, na voz, tricolor.
Rapaz, mandar um abraço pro meu amigo Flávio Lordeiro, é Lordeiro mesmo. Nem adianta eu ficar reclamando, não. Você já me chamou de Marcos Mendonça uma semana inteira e eu não fiquei reclamando. Certo? Se você bota seu nome complicado, Lordelo. É Lordeiro, a partir de agora é Lordeiro e acabou. E aceite. A única questão que você tem que fazer é aceitar. Certo?
A culpa é dele.
Flávio Lordelo. Tem mensagem chegando aqui agora. Rogério Ceni não sabe montar o meio de campo. É sempre a mesma coisa. Se tornou previsível. Até nas substituições. Gostaria. Lá ele, rapaz. Mandar uma.
Vai ele.
Não dá não. Dá pra ir de vez assim não. Viu, Lordelo? Tem mais ouvinte aqui, viu, Lordelo? Segure um pouquinho.
Participe através do WhatsApp 99654-2750.
Boa noite, Marcos Valença. Boa noite a todos. Aqui quem fala é Jânio da Chapada Vermelho. Vou entrar com o Marcos Vitor nesse jogo aí, Rogério. Se fosse o Rogério Ceni, entrava com o Marcos Vitor. E botava o Ronaldo também no gol, viu? Ronaldo. Pra poder dar mais segurança à zaga. A zaga fica sem segurança nenhuma. Já não é lá essas Coca-Cola, né? Tá falhando muito, mas dá mais segurança. Um abraço. Comenta aí. Comenta a lista de hoje, né? Comenta aí, por favor.
Marcos Felipe não pode entrar em campo, amigão. Você pode até querer, mas ele, o máximo que ele vai poder ficar é na arquibancada. Porque como o contrato dele ainda não venceu no time turco e a janela ainda não está aberta, o contrato dele não voltou automaticamente e não foi ativado de maneira automática com o Bahia. Então, por esse motivo, o Marcos Felipe não pode ser opção para o técnico Rogério Ceni para amanhã. Então, acredito que vai dar Ronaldo mesmo. Não é isso, Flavão? Flávio Lordelo. É de Lorde, irmão? Rapaz.
Não, é até de Portugal.
Ah, é?
Inclusive, da terrinha.
Ah, daquele
do lado de Benfica.
Daquele pessoal que descobriu o Brasil, né? Que dizem que descobriu.
Daquele,
né?
Pessoal mesmo. O pessoal veio pra cá e fez essa bagunça.
Tem um pessoal que diz que, rapaz, português, se você vier procurar muita conversa aqui, Lordelo, vai virar Lordeiro, meu irmão. Aqui é baianês.
Mas vamos lá. O nosso glorioso ouvinte, um abraço pra você, meu velho. O Marcos Felipe deve ser reintegrado ao grupo do Bahia após o dia 29, salvo engano, de junho, que é quando o contrato dele vence com o Ilpspor da Turquia. Acho que é junho, salvo engano. Salvo engano é junho. Mas o Marcos Felipe, ele não pode jogar tá ainda na Turquia, dentro do cadastro do BID, né? Que é o boletim de registro de jogadores, né? Mas eu colocaria o Ronaldo. Eu acho que o Ronaldo já demonstrou que está apto, pelo menos nos treinamentos, tem feito bons treinamentos com bola, junto com os outros atletas, sem nenhuma restrição. A gente sabe que o Ronaldo está sem ritmo de jogo, porque ficou 2 meses e pouquinho parado, mas obviamente que o Ronaldo, nessas condições, pelo torcedor, eu acho que até está em condições melhores do que o João Paulo. Pelo menos é essa a atmosfera que a gente pensa quando observa que o João Paulo entrou em 2 jogos e tomou nada mais do que 7 gols, né? Então isso aí pesa, e pesa muito para o torcedor. Agora, a gente sabe que o Ronaldo só vai entrar em campo se ele tiver apto a entrar com riscos controlados, né? Eu acho que o Marcos Vitor também não entraria na frente de zaga se o Rogério Ceni também não tivesse a certeza de que ele faria uma boa partida, né? E eventualmente, se ele assim o fizesse, o Jean Lucas daria espaço pro Eric. Então poderia também ter essa formação ao invés do Rodrigo Nestor, né? Mantendo ali o Everton Ribeiro, porque ele é um cara que pensa muito a jogada, é um cara cerebral, cadencia o jogo. Então são muitas oportunidades. E o ouvinte que falou aí que o Rogério não sabe montar o time, ele até sabe, tá certo? Eu acho que o Rogério Ceni é um cara inteligente, profissional de primeira categoria do futebol. Ele só peca na teimosia, porque ele usa o esquema tático até a exaustão. E o sistema do Bahia está unido como exauriu em 24, como exauriu em 25. Então, obviamente, que o Rogério Ceni precisa, dentro das possibilidades, fazer as variações. Jogar com 4-4-2, com 4-3-3, jogar com um homem pessoal de referência. Ou seja, tem várias oportunidades para o Rogério Ceni jogar. Só que ele só joga, Marquinhos, no 4-3-3, e quando está atacando, ele joga no 3-1-2-1-3, né? Ele joga de uma forma mais escalonada, né? Com a saída de bola ali com o Gilberto, com o David Duarte, com o Ramos Mino, tem boa saída de bola, colocando o meio para avançar mais, o Nico Acevedo ou o Caio Alexandre, junto ali do Everton. Essa, pelo menos, era a formação do Bahia em 25. O Caio Alexandre avançando com o Everton pela direita, o Jean Lucas com a esquerda, e fazendo com que o Bahia tivesse alternativa de jogo. Mas o adversário também sabe. Se nós aqui sabemos, o adversário também sabe. E obviamente que isso caiu em exaustão, porque os adversários começaram a marcar a saída de bola do Bahia, e aí perdeu a efetividade de vencer os jogos. Nesse momento, o Rogério Ceni deveria estar atuado.
Beleza, Flávio Lordelo! Nunca mais vou esquecer, viu? O pessoal me chama atenção, eu não posso esquecer, não. Lordelo! Mas tudo bem. Vamos nessa! Vamos, que já tá começando a dar o horário da gente, Flávio Lordelo! Qual time do Bahia você coloca a campo amanhã se você fosse agora Flávio Ceni? Qual seria o time do
Flávio
Bahia?
Flávio Ceni.
Melhor do que o Lordelo.
Vamos, né? Lá.
Não atrapalha, não trava a língua.
Se tivesse a conta bancária de Ceni, seria melhor. Você também
tá
gostaria.
É parecido, né, velho? Não vem com tanto chorumelo assim, não, né? É coisa aparelho.
Eu só tô com camisa de Ronaldo.
Pois é.
Eu não sou ele, não.
Só essa camisa aí, meu irmão.
Vamos lá.
Mas adiante seu
barba. Eu iria de Ronaldo, Gilberto, David Duarte, Ramos Mito e Iago Borducci, Eric, no meio, Rodrigo Nestor, Everton Ribeiro, no ataque, Kiko Oliveira, José e Eric Puga. Esse é o time do Bahia que vai começar amanhã contra o Botafogo.
Sua internet já sabe o horário de terminar o programa, já vai dando oscilada, né?
Mas... Não, foi eu que alonguei o...
Não, mas tá dando, tá indo e voltando. Mas, Flávio, deixa o convite pro torcedor para acompanhar amanhã nossa jornada esportiva. Você vai comentar qual o jogo, Flávio? Só para poder te ter uma convicção do que... Não, com certeza não vai ser desse time que você tá com o símbolo aí atrás, não.
Não. Do Bahia e Botafogo, a partir das 16 horas aqui na Itapuã FM, no Bahia Zone também. Você confere a partida comigo nos comentários, Fábio Gomes no, na narração, Marquinhos Valença aí na reportagem, e Cabelinho vai estar na galera na Fonte Nova, obviamente pegando um pouco da temperatura da torcida tricolor. Nos comentários temos eu, como já falei, na técnica tem o Vitão Santana estará conosco, e o Everton Bruno aí na mesa de 5.322 canais.
Beleza, depois de Bahia Santos.
E no comando?
Depois, José Eduardo.
Quem tá no comando, Everton Bruno?
Você é maluco? José Eduardo, meu irmão. Você quer.
Bota a vinheta no homem.
Você quer ser dispensado? Não quer nem terminar o jogo amanhã. Na sequência teremos Santos e Vitória com a narração do Espírito Magrini, comentário do Michel Corbacho, Reinaldo Oliveira na reportagem, e você acompanhando tudo aqui conosco. Um abraço a todos, amanhã estaremos de volta a partir das 16h, direto da Fonte Nova, para a transmissão de Bahia e Botafogo. Quebrar essa zica aí danada, voltar a vencer no Campeonato Brasileiro, se aproximar da parte de cima da tabela, se afastar da parte de baixo, quebrar de vez qualquer tipo de jejum, e contando com a audiência de todos vocês aqui na 97.5. Um abraço a todos e até amanhã às 16h, direto da Arena Fonte Nova.
Cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Alex da Piatã e estou junto com o PSD Bahia, o partido que trabalha para fortalecer e levar mais saúde de qualidade para perto das pessoas em cada canto do nosso estado.
Sou o deputado Niltinho e sigo firme com o PSD, o partido que trabalha para defender os interesses dos municípios, levar mais investimentos, desenvolvimento e oportunidades para a vida das pessoas.
Felice ao PSD. PSD é 55.
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração pra você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe pra você. Mais que um lugar pra comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
Republicanos. Ângelo Coronel Filho, deputado estadual.
Somos do time que vai mudar a Bahia, fortalecendo nossa parceria com os municípios e dando voz a quem mais precisa. Vamos juntos trabalhar por um futuro melhor para todos.
Douglas Piton.
Estou no Republicanos, com muita humildade e serenidade para lutar por uma Bahia mais segura para a nossa população. Venha conosco nessa jornada.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
A Bahia cresce com o PSD.
Eu sou Kim Tigre e caminho com o PSD, o partido que segue avançando nos municípios com ações que levam desenvolvimento e qualidade de vida para a população por todo o estado.
O sistema pode até ser bruto, mas quando o serviço funciona, a confiança das pessoas volta. Eu sou o Zé Bueno, do PSD, o partido que fortalece o estado e trabalha para garantir respeito ao cidadão.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Neste sábado, dia 30, tem rodada dupla do Brasileirão aqui.
Itapuã.
A partir das 16h, a jornada esportiva da Itapuã FM entra no seu rádio com o Arena Futebol Itapuã FM, direto da Arena Fonte Nova, Bahia e Botafogo.
Bahia, Botafogo.
Bola rolando às 17h30 e às 20h tem Santos e Vitória, direto da Vila Belmiro em São Paulo.
Vitória Santos.
E o nosso time já tá escalado. Fábio Gomes, Flávio Lordelo, Marcos Valença, Cabelinho, Expedito Magrini, Michel Corbacho e Reinaldo Oliveira. E o comando da equipe é do técnico Boca.
José Eduardo.
Rodada dupla do Brasileirão. Bahia e Botafogo e Vitória e Santos. Neste sábado, a partir das 16h, aqui na Itapuã FM. A rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul. Amigo de verdade está de olho na sua segurança. Neo Energia Coelba. Mais por você. Governo da Bahia. Do lado da gente. E promoção Joga Junto com Bosch. Participe e concorra a prêmios incríveis.
O tempo passa rápido e o prazo para o alistamento militar também.
Se você completa 18 anos neste ano, não deixe para a última hora. Faça agora seu alistamento militar. Acesse alistamento.eb.mil.br ou procure a junta de serviço militar mais próxima.
Mas atenção, o prazo termina em 30 de junho.
O alistamento militar é obrigatório para os homens e voluntário para as mulheres. Lembre-se, alistamento.eb.mil.br. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Chegando com muita felicidade, com muita alegria, muita energia no ar pra você. Forte abraço a você que tava curtindo aí a resenha esportiva da Itapuã, resenha esportiva da equipe Arena Futebol Itapuã FM aí, feita pelo Marcos Valença, toda essa equipe maravilhosa, composta pelo Expedito Magrini, o Fábio Gomes, o Reinaldo Oliveira, o Marcos Mendonça, o Flávio Nordelo, o Cabelinho e o Everton aqui na sonoplastia. Forte abraço a todos eles que são comandados aí pelo Super José Eduardo, a equipe Arena Futebol Itapuã FM. E você, como é que está, hein? Chegamos no sextou maravilhoso, pré-final de semana, batendo a sua porta aí, o sabadaço chegando com muita coisa boa no final de semana aqui na Itapuã. E a gente, a partir de agora, faz essa festa gostosa. Vamos itapuanizar esse sextou, vamos lá? Vamos climatizar o final de semana a partir de agora? Está no ar pra você o nosso clima de festa!
Hey, Itapuã!
Horas e 2 minutos na Itapuã.
Alô, São Paulo!
Parei, pensei, quase travei. Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Pegando outra e vendo você ficar com outra pessoa. Não vou não, já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui foi pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night. Cê tá batendo muito mais que um grave.
Quem sabe assim, ó.
Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Já dispensei a gata que eu tava. Eu vim aqui que eu pra beber e passar raiva. Tô sofrendo na night.
Cê tá batendo muito mais que o grave. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Enquanto o som do paredão toca, cê gasta o seu batom de cereja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja. Eu bebo cerveja.
Oxi, o nome da rádio é Itapuã FM.
Com samba de vaquejada.